às mamelas com vocês, eu gostava de... Isto foge um bocadinho ao tema, bem sei. Mas já agora, se nos pudessem dar uma explicação, porque eu devo dizer que não fiquei um bocado assustado com esta realidade. Relativamente aos biocombustíveis, e àquela questão que o deputado Jorge Segura que levantou, a resposta, se calhar, será mais técnica por parte dos produtores de carros do que propriamente dos produtores e distribuidores de combustíveis. De qualquer das formas, a ideia que eu tenho é que no gasóleo pode ser muito mais do que 10%, na gasolina nem tanto, mas, como sabem, a questão aqui, e isso é uma novidade que o PS levanta agora no debate, podemos introduzir isso neste diploma, só que, e se isso for assim, fico muito satisfeito, mas a questão aqui tem a ver com a possibilidade de, ou com, enfim, e tentando, eu não gosto da palavra obrigar, mas, enfim, que os produtores de automóveis caminhem para um sentido de introduzir no mercado português outro tipo, ao que sei, as alterações não são significativas, outro tipo de viaturas que permitam uma maior incorporação. Mas já hoje as viaturas permitem uma incorporação maior, mas os 10% que é referido na lei, nesta, enfim, qualquer diretiva comunitária, é o mix entre o biodiesel e o bioetanol. Portanto, não é fácil, no seguimento daquilo que o deputado dizia, saber quanto é que é a porcentagem de bioetanol, quanto é a porcentagem. Portanto, há aqui um mix, é evidente. Agora, como sabem, eu conheço bem essa realidade, o Brasil, por exemplo, não usa gasolina, como nós a conhecemos hoje, não existe no Brasil. A gasolina já tem toda incorporada 25% de bioetanol. Podemos caminhar para aí, os carros são todos flex. Bem, não, são muito poucos os que estão fabricados. Portanto, não é nenhuma marca original, não conheço nenhuma que seja uma marca original brasileira. Todas essas marcas se vendem cá. Lá o carro é que é diferente, mas cá também se pode entrar. Agora, fico muito satisfeito de ver esta nova abertura aqui, porque podemos caminhar para um outro sentido de as viaturas que sejam distribuídas em Portugal permitam esta possibilidade. Quanto é que eu posso incorporar no meu carro que é diesel? Seguramente 15% de biodiesel, não é? Ou 20%. Ou 20%, portanto. Isso admite sim. Agora o problema é, e isso eu aí percebo que é uma questão complicada de se chegarmos lá, é como é que os distribuidores, como é que se consegue encontrar aqui uma plataforma. É mesmo, chefe de gabinete. Como é que. Ah, é dali fora. Pai. Eu pensava que era aqui dentro. Estava a ficar preocupado, mas ultimamente isto anda aqui um bocado tudo difícil.
Não, no PSD.
Não. Pensei que isto fosse a uma universitação. Há uma mulher desesperada por aí, mas enfim. Então, mas para os distribuidores é que é evidente que eu percebo que isto seja um pouco mais complicado. Mas, sem fugirmos do tema, mas porque achamos que é muito importante isto, esta provocação saiu um pouco na rifa, mais à galpa, a EDP está com o ar tranquilo, mas pode ser que ainda... Mas esta questão que foi levantada aqui e a questão do gás natural, eu sinceramente gostava de perceber, sendo certo, por isso é que eu fiz a intervenção, gostava que me confirmassem isto. Eu no meu carro hoje, vamos para a questão só, do biodiesel, eu posso ir a perto de 20%, ou como é dito, não sei se é verdade ou não. Na gasolina, aí epa, há um, como digo, para o álcool tem 30 anos, os brasileiros têm isso tudo testado, eles incorporam 25%, têm o flex, porque razão é que não há o flex cá. Quais são as forças de bloqueio? A esmagadora maioria das pessoas dizem que, obviamente, são os senhores, leia-se Galp e todos os distribuidores e produtores, não é só a Galp, mas gostava que tentasse, de facto, poder responder a estas provocações.
Sim, senhoras.
Eu peço imensa desculpa, só que vou ter que me ausentar, mas também fico com os especialistas e, portanto, eu como tenho que ir para o norte e o meu carro é gasóleo, não quero prejudicar as emissões de CO2, para além das multas ou para ser mais um deputado voador, depois ninguém vai perceber que eu estive a trabalhar, portanto vou ter que me ausentar agradecendo a todos, mas eu vou ouvir a gravação porque fiquei curiosíssimo, e as dúvidas deles também são as minhas, embora não seja especialista destas questões, mas preocupo-me cada vez mais, mas vou ficar curiosíssimo pela resposta não só da Galp, mas e agradecer que mandem sugestões ou diretamente para o parlamentar ou proponente, depois falaremos. Muito obrigado.
Ok. Obrigado. Com muito gosto, iremos procurar esclarecer. Espero não me esquecer, foram tantas questões, espero não me esquecer de nenhuma. Gostaria só de fazer uma pequena introdução. Os ingleses costumam dizer que a gente só tem sentido humor quando ri de si próprio. Portanto, eu já uma vez me enganei, em vez de pôr gás óleo, pus gasolina no carro da minha mulher, na piscina, foi o mais grave. Que ainda tive que ter esse problema. E, portanto, a gente ainda se engana. Isto, a propósito, dizer se pode pôr 20%, evidentemente, poder pode, a pistola entra lá dentro do carro. Agora, o que lhe quero dizer é, duvido que se acontecer alguma coisa, possa ativar a garantia do carro, se tiver garantia. Por um lado. Por outro lado, há duas normas europeias, uma relativamente ao biodiesel, que apenas permite utilizar 5% no máximo de biodiesel. Essa norma tem havido grande discussão. Há, digamos, uma facção, nomeadamente os franceses, que defendem os 7%. Os alemães, nomeadamente BMW e Mercedes, radicalmente contra, nem mais que 5%. Não sei como é que vai ficar, admito que possa chegar aos 7%. Mas, portanto, acho que corre um risco muito grande, tal como eu corri, ou pôr no condicionado ao carro, porque a seguir foi limpo, ou se puser 20% num carro ligeiro. Evidentemente que frotas específicas, nomeadamente carros lentos, que representarão 2%, não tem esse problema. Portanto, os atuais motores, as marcas não garantem se puser mais de 5%, e além disso está a violar a norma, portanto. Isso está fora de questão, quer no bioetanol, quer no biodiesel. Os brasileiros põem, de facto, o flexifuel, até põem mais, põem 80%. Sim, e põe até mais, estou a dizer que põe mais bioetanol, pode ir até aos 80% os carros no Brasil. São motores diferentes. Portanto, os atuais motores não conduzem. Com certeza. Não, eu estou a dizer os atuais carros não põem. Se os construtores de automóveis, isso é uma discussão com os construtores de automóvel, se eles estão dispostos ou se alinham em construir um parque automóvel tendencialmente para utilizar bioetanol, ou não. Eu devo dizer que dificilmente eu aceito e vou explicar porquê. E vou explicar porquê. Em Portugal, tal como na Europa, em Portugal, não sei se as pessoas têm ideia, consome-se mais ou menos 1.600.000 toneladas de gasolina. E consomem-se mais ou menos 5.500.000 toneladas de gasóleo. Toda a gente tem carros a gasóleo. Ora, com um parque automóvel praticamente todo dieselizado, digamos, ninguém está muito disposto, não havendo mercado, a construir automóveis a gasolina. Tal como para produzir bioetanol em Portugal. Repare, com 5%, estamos a falar no 1.600.000, isto dá 80.000 toneladas de bioetanol. Para além...
Uma coisa, da mesma forma que mudaram os motores para permitir isto, esta quantidade de incorporação de etanol, não é possível que nos carros a diesel se construam motores diferentes para incorporar mais...
É possível construir.
Então esse argumento cai.
Não, estou a dizer... Não, estou a dizer, estou a falar agora, estou a falar no bioetanol. No bioetanol e no parque automóvel.
O que está a dizer é... A matriz na Europa, enfim, não é toda, mas na esmagadora, é diesel.
Esta questão tem a ver com o bioetanol e com o diesel. Pois é, a questão do diesel, cresceram mais ou menos 5%. São duas questões diferentes. Estou a dizer que o Brasil tem um parque automóvel de gasolina, fundamentalmente. Alguns Estados Unidos. E, portanto, está-me a dizer que o Brasil que utiliza 25%, e eu até digo que pode utilizar mais, eu estou a dizer que os construtores de automóvel, no caso da Europa, porque a Europa tem uma percentagem semelhante à portuguesa, está praticamente todo o parque dieselizado. Portanto, não acredito, se é uma questão com a indústria automóvel, os refinadores adaptam. Posso dizer que o problema até seria vantajoso. Nós exportamos gasolina e exportamos gasóleo, não é? Portanto, do ponto de vista macroeconómico, não haveria, em vez de estarmos a exportar gasolina para os Estados Unidos, vendíamos o carro.
Não está a entender o que eu estou a dizer. Eu sei isso. Mas a questão, já que o parque é esse, não é possível, daquilo que se sabe, a questão de, não lhe era dirigida assim, mas não temos cá ninguém ligado à construção atual, não é possível encontrar um motor que aceite mais do que os 5% ou 7%?
É possível, os carros pesados utilizam mais que 5%. É possível que o outro tipo, vamos lá ver, até mesmo, eu não lhe garanto, porque, como eu estou a dizer, os franceses, digamos, estão dispostos a aceitar os 7%, portanto, significa que eles admitem que o automóvel atual, com a tal tecnologia, possa ir aos 7%. Estou-lhe a dizer que os alemães oferecem muita resistência. Por exemplo, a Mercedes diz que o carro perde a garantia se utilizar mais de 5% de biodiesel. Eu não sou especialista em indústria automóvel, não sei se pode utilizar os 7%, se não acontece nada ao carro. Agora, o que acontece é que existe uma norma e existe indústria automóvel que não dá garantia. Portanto, digamos, a legislação portuguesa, enquanto estas barreiras não forem vencidas, julgo que será um bocado difícil. Agora, posso-lhe responder porque é que Portugal está a pôr 10%? Agora posso pôr a questão. Portugal está a pôr 10% porque Portugal está a contar que se possa utilizar um tipo de biodiesel diferente, segunda geração, em que essa limitação não existe, que é aquilo que a Galp está a procurar fazer, vai fazer mais tarde, que é utilizar, embora matérias-primas de primeira geração, poder utilizar uma tecnologia que é bastante mais cara, portanto são investimentos bastante mais pesados, que produz um tipo de biodiesel, chamamos-lhe assim, nós chamamos-lhe o nome, passa a publicidade, Ecofine, que possa utilizar em qualquer proporção, em qualquer motor. Eu, pessoalmente, acho que mais do que adaptar o parque automóvel, vai ser utilizar uma tecnologia de combustível de segunda geração que permita aos carros atuais utilizar porcentagens maiores. Portanto, eu julgo que vai ser possível, nós estamos convencidos que vai ser possível. E, portanto, vamos poder utilizar um tipo de biodiesel que não é o atual que está no mercado, que se chama FAME, mas é um outro tipo de biodiesel que podemos utilizar em qualquer proporção, ou seja, podemos utilizar, inclusive, 100%. 100%. De biodiesel, no motor atual. Aquele tipo de biodiesel, que os finlandeses chamam Green Diesel, a Galp chama de Ecofining, enfim, tem vários nomes técnicos, mas que é, no fundo, consiste que é hidrogenação e isomerização em refinaria de óleos vegetais. Portanto, é um processo diferente do atual, que é um processo de esterificação, que inclusive tem um inconveniente, produzir muita glicerina, que não sabe o que é que vai fazer, não é? Mas, portanto, é um processo diferente. Aquilo é metido na unidade, é hidrogenado, é isomerizado. Em vez de meter petróleo, mete aquilo. Né? E, portanto, aquilo depois é tratado na refinaria e sai um biodiesel, chamamos de biodiesel, que pode ser utilizado em qualquer proporção. Este é um bocadinho melhor em termos de emissões. Este que eu estou a falar. Inclusive, até é um bocadinho melhor em termos de emissões.
Por causa da energia.
Por causa da energia. E tem menos densidade. O que também é vantajoso. Sob o ponto de vista energético. Portanto, não está ainda nesta é a primeira empresa europeia que começou a produzir em pequena escala. Esse produto não existe em grande escala ainda. Admite-se que a partir da segunda década deste século possa começar a existir em quantidades maiores. Mas, vamos lá, portanto, isto é a primeira questão. Portanto, pode utilizar a tecnologia para isso. Agora, vai demorar tempo. Agora, isto tem a ver com a questão dos 10%, porque é que não põe mais? É evidente que uma redundância não tem nada de mal, uma redundância nem é uma asneira. Pode, quando muito, será algo, pode ser desnecessário estar lá, mas também não há mal nenhum. Agora, eu tenho dúvidas, embora não faça isso uma questão, deve que se pouco põe lá os 10%, porque é mais caro, objetivamente. É mais caro. E, portanto, tenho dúvidas, face à maneira como o cliente reage em relação ao preço, que as companhias vão pôr mais do que 10%. E não há outro problema, que é o problema do aprovisionamento disto. É por mais que 10% sendo mais caro, porque são investimentos relativamente pesados. As matérias-primas, as pessoas dizem sempre, o petróleo sobe, as renováveis tornam-se atrativas, nomeadamente os biocombustíveis tornam-se atrativas. Posso-lhe dizer que o óleo de palma ou o óleo de colza há 2 anos estava a 400 e tal dólares, o óleo de colza está a 900 dólares por tonelada. O gasóleo, o petróleo subiu, o gasóleo subiu, o óleo de colza subiu. Ou seja, o gasóleo mineral está a 650 dólares por tonelada, o óleo de colza, que é utilizado para fazer o tal biodiesel que neste momento está a ser utilizado, está a 900 dólares. E por isso aparecem os produtores a dizer que já não compensa, que estão a perder dinheiro, mesmo com o incentivo de Estado. Portanto, elas sobem em proporção. Portanto, eu tenho dúvidas, mas quer dizer, não há nenhuma questão. Quer dizer, as empresas podem o pôr, ou põem os 10%, fizerem 10%, ou põem mais, fizerem mais. Tenho dúvidas que ponham, mas, enfim, isto é uma opinião pessoal e não constitui uma questão.
Esse novo biodiesel que a Galp se propõe fazer em Sines agora, qual é a percentagem relativamente ao biodiesel? Ao biodiesel, quer ao biodiesel normal, quer ao diesel, é mais caro quanto?
Estas contas, mas eu posso lhe dizer que neste momento o número de ondas é capaz de ficar aí à volta, e isto é utilizando as unidades a plena capacidade, utilizando, digamos, os preços, não, os preços atuais, enfim, porque vamos lá, as matérias-primas utilizadas não existe um mercado líquido, nomeadamente. A colza é cara. A palma subiu de preço. A jatrofa, que é aquilo que a Galp está a pensar utilizar, que não colide com a cadeia alimentar, é um produto que inclusive é tóxico para a alimentação, que em português se chama purgueira, que é o nome daquilo, não é? Portanto, não existe mercado líquido e, portanto, há alguma dificuldade, mas será que neste momento eu posso lhe dizer, pelos números que a gente conseguia apurar com uma incerteza relativamente grande, é aí 3 cêntimos por litro, mais ou menos, posso lhe dizer, enfim, mais caro. Mas, claro, vai ser obrigatório, o consumidor vai ter que pagar. Eu, pessoalmente, até não sou muito a favor de subsídios nestas coisas. Acho que o consumidor deve pagar, é melhor e paga, dá o ponto final. Mas é uma opinião pessoal. Mas, portanto, é um bocadinho mais caro. Por outro lado, há também dificuldade de aprovisionamento de matérias-primas. Né? Por isso é que nós estamos com uma antecedência de 3, 4 anos, estou a dizer aquilo que vem nos jornais, com a Petrobras no Brasil, no Moçambique agora. Portanto, estamos a tentar projetos que nós chamamos de petróleo verde, ou seja, na área agrícola, para tentar fazer plantações que demoram algum tempo, estamos a tentar resolver esse problema. Portanto, enfim,
no futuro houver um mercado líquido, talvez se consiga uma percentagem maior, mas será mais caro. Mas enfim, vejo que isso não é uma questão, né? Quer dizer, se as empresas conseguirem vender mais caro e as pessoas compram mais porque têm indicação de que é um produto verde, elas através das suas estratégias de marketing vão fazer. Portanto, não é preciso impor-lhes que elas farão isso. Se virem que isso é vantajoso do ponto de vista económico, elas fazem isso. Para mim, não era nesse sentido. Isso não constitui uma questão, nem constitui motivo, digamos, de grande preocupação. Relativamente, não sei se estou a apanhar todos os aspectos que me referiu. Ah, também quero dizer que relativamente aos biocombustíveis, quando se fala nas grandes percentagens, que a União Europeia, que tem uma meta de 10% em 2020, está em discussão, no seio da própria Comissão, se essa meta não será aqui. Portanto, não é tão fácil poder afirmar assim categoricamente a consecução. E não é só um problema económico, é também um problema de segurança de abastecimento, né? Porque, repare, sustentabilidade, por exemplo, o caso da Indonésia, que é o maior exportador de palma. Quer dizer, há uma grande discussão de estar a bater floresta virgem para plantar palmeiras, não é? Portanto, todos estes aspectos têm que ser equacionados. Nós somos uma empresa pequena para a escala. A Europa consome o quê? 250 milhões de toneladas de gás óleo. Nós consumimos 5 milhões e meio. Uma coisa é a Galp, com Getrof, em Moçambique e Angola. Outra coisa é a Europa. Uma meta de 20%, como se fala, 20% de 250 milhões, são muitos milhões de toneladas e portanto, haverá terra disponível assim facilmente? Enfim, estas questões têm de ser todas equacionadas. Isso não significa, à vontade, significa que nós temos de discutir e as suas questões são de facto pertinentes. Agora, face aos dados do problema, acho que temos de ir passo a passo, paulatinamente. Nós próprios estamos a ver se conseguimos, a metros de 10%, acho que Portugal conseguir isso, acho que é um. E eu acho que consegue. Com toda a convicção, acho que Portugal vai conseguir. Acho que é um bom salto. É um bom exemplo que nós vamos dar, mas vamos o conseguir com um produto diferente do que atualmente está no mercado, que fique claro, porque o produto que está no mercado ninguém arrisca a não ser caracterizado por mais de 5% porque existe a norma e porque não há garantia, mesmo que vá aos 7%, que é aquilo que se espera que possa acontecer, estamos longe dos 10%, ainda dos 7%, e portanto só um produto deste género, ou então os produtos de segunda geração Tucur, que utiliza a biomassa para fazer a gasificação é a liquefação, portanto, que eles chamam biomass to liquid, que no fundo utiliza todos os produtos da floresta, sei lá, o restolho, as saparas, a serradura, tudo isso deve ser utilizado para produzir um biocombustível. Eu pessoalmente digo que o futuro vai ser esse, mas vai ser um futuro que ainda vai demorar alguns anos, porque está-se na fase muito de investigação ainda, né? E portanto isso ainda vai demorar algum tempo. Mas julgo que o biocombustível, o seu futuro, e eu, atenção, que sou um defensor do biocombustível, porque, por uma razão muito simples, 97% dos transportes utiliza produtos derivados do petróleo. 97%. É a única hipótese, praticamente, que nós temos, sobretudo nos transportes individuais, enfim, porque o hidrogênio está muito longe. Os biocombustíveis é, de facto, a oportunidade que nós temos. E, portanto, eu acho que devemos utilizá-la. Portanto, isso não está em questão. E, portanto, acho que temos de fazer esse esforço, e esse esforço está a ser feito. Mas também temos de ter consciência. O caminho é difícil, é relativamente estreito, mas temos que o trilhar desta forma. Relativamente ao gás natural, porquê é que não há postos de gás natural que estão com custo? Devo dizer que a Galp já várias vezes estudou isso, foi já desafiada por entidades governamentais. A indicação que eu tenho é que não é económico. Não é económico. É muito caro. Mesmo que o gás natural fique mais barato para o consumidor, o problema é a infraestrutura, o custo de capital associado. Porque transportar gás natural, armazenar gás natural, manipular gás natural, é diferente de manipular gasolina ou gasóleo, porque é a temperatura ambiente, que é um carro normal, tudo aquilo tem que ter uma rede, portanto, é complicado, os processos técnicos, enfim, não sou engenheiro de formação, mas o que me dizem é isso, portanto, não é uma questão de má vontade, até porque se ali houvesse uma oportunidade de criar valor, a empresa ia fazê-lo. Mas, portanto, a informação que tenho é que não é economicamente rentável e tecnicamente complicado. Pois, agora aqui uma pesquinha de rabo na boca. Não há carros porque também não há postos, não é? Também não há postos porque também não há carros, quer dizer, digamos. Mas é um processo.
Gás natural ou GPL?
Não, gás natural. Falou em gás natural, não foi? Falou em gás natural. Viaturas a gás natural. Portanto, há algumas que são, mas portanto há apenas um. Por uma rede, a rede em Portugal tem 3 mil postos, mais ou menos. Por uma rede de gás natural para o país todo, porque se for, se for uma frota pública, estamos a falar de uma coisa diferente. Uma frota pública, está numa região urbana, tem um posto de abastecimento de gás natural, isso é fácil. E eu sou defensor de transportes públicos ou táxis, como tem Madrid, por exemplo. Marinha GPL. É GPL. Mas é aqui, que no fundo, grosso modo, é a mesma coisa, sob o ponto de vista de manipulação. O produto é diferente, mas as complexidades técnicas são muito semelhantes. Autocarros, numa zona urbana, eu acho que sim, acho que esse aspecto devia ser encarado muito seriamente. Transporte particular, e que a pessoa depois leva o carro para outros sítios. Se não houver uma rede, a pessoa não arrisca de comprar um veículo desses, porque depois tem aqui onde é que vai pôr o combustível. E é muito caro fazer o transporte de forma, digamos, muito capilar ao longo do país todo. Portanto, é um problema económico, não é mais nada, relativamente ao gás natural. À distribuição de gás. Já o GPL tem o problema que tem, embora as pessoas digam isso, mas depois não pode pôr nas garagens, depois não há rede, depois não há isto, não há aquilo, e apesar de que o GPL é mais fácil de manipular com o gás natural. Vão aqueles carros que levam o GPL, ou em petijas, ou coisas do género. Eu peço desculpa, não sei se me esqueci de alguma coisa, se não diga, lembra-me que...
Em relação ao gás natural, deixa-me só dizer uma coisa. Mais de metade dos concelhos do país não têm gás natural. E, portanto, a própria possibilidade de ter um posto de abastecimento de gás natural é muito limitado do ponto de vista de cobertura do território.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao Sr. Engenheiro Moraes Sarmento, penso que pediu para dar um esclarecimento.
Muito obrigado, professor. Desculpa. Ou era a questão da elegibilidade do biocombustível. As diretivas que estão precisamente agora a ser discutidas tratam a questão da elegibilidade. Essa elegibilidade é bastante drástica porque, por exemplo, um biocombustível que poupe menos de 38% no ciclo de produção, desde a sua produção pelo menos até entrar no depósito do consumo, que poupe, segundo a proposta da Comissão, menos do que 35% de CO2, não é considerado biocombustível, porque simplesmente não conta. A Comissão que está a tratar disto, um grupo ad hoc neste momento, há várias vozes que pedem para puxar esse número para 20, para 50%, e até há quem pretenda mais. Ou seja, realmente, e como digo, e já referi há pedacinho, estas diretivas estão a tratar muito profundamente a questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade tem a ver realmente com tudo isto. Como é que o biocombustível é feito, como é que ele aparece, qual é a sua história. Portanto, eu pedi atenção para esse facto, porque vai ser inelutável e é necessário para que os biocombustíveis sejam realmente algo de sério e não sejam uma ficção, que, de facto, a sua produção seja benéfica em termos de CO2, no nível global. Não só por estarmos a queimá-los aqui e a estar, eventualmente, a produzir metano em doses maciças, seja Moçambique, seja na Indonésia, seja onde for. Isso é um problema, de facto, real e que está a preocupar muito seriamente a Comissão. Há uma certa flexibilidade a essa questão até 2012 ou 2013, mas a partir de 2013 estas regras duras, digamos, vão entrar. Os biocombustíveis que estamos a produzir neste momento no país teriam de ser alterados segundo estas regras. Quer dizer, talvez se possam produzir como estão a ser produzidos agora, através de palma, etc., e soja, essencialmente, mas provavelmente terão de ser alterados, a menos que esses produtos sejam realmente produzidos segundo regras agrícolas e industriais de depois, de extração, etc., séria. Um comentário que eu gostaria de fazer em relação aos combustíveis em si e aos seus teores, seja na Alemanha, seja, penso que até um bocado aqui, em algumas zonas de Espanha, etc., até se vende biocombustível 100%. Vende-se e consome-se. E aí penso que há muitas viaturas, mesmo da Mercedes, etc., que os aceitam. A questão não está muitas vezes tanto no motor, porque esse biocombustível, com a especificação que tem, e está especificado pela certificação europeia, comporta-se bastante bem nos motores, e tem mais a ver com certos elementos dos motores, as borrachas e coisas assim do género. Isso, aliás, apareceu uma carta no outro dia da ANTRAN, precisamente a chamar a atenção para isso, mesmo nos pesados, que consideravam que poderia haver problemas em mais metade da nossa frota. Isto preocupados com o quê? Com outra questão que deve estar qualquer dia aí a saltar, porque está a marinar em pequenos melhoramentos, que é um decreto-lei que realmente vem abrir a porta aos biocombustíveis com mais do que 5%. Mas segundo a seguinte filosofia. Bem, antes de mais nada, um parênteses, realmente como o Dr. Ramalhete referiu, a União Europeia, nestas diretivas que eu lhe referenciei, está a pensar em realmente ir aos 7% e transformar aquilo que é agora 5%, que possa ir aos 7%. Mas que possa também haver, possivelmente, combustíveis com mais teor, desde que sejam, digamos, etiquetados. Atenção que tem mais. E não meta se o seu carro não puder meter. É nessa filosofia que nós temos um decreto que vai, em princípio deve estar para aí a sair, que precisamente diz é permitida a venda ao público de combustíveis petrolíferos com mais do que 5% de biodiesel, até 20% é o que está atualmente redigido, desde que exista uma etiquetagem no ponto de venda, atenção, não meta-se, não for necessário. E, portanto, informe-se junto do seu fornecedor de carros, se pode ou se não pode. Isto, em princípio, irá aparecer brevemente. No biodiesel isto não tem, e no diesel isto não tem grande importância. Na gasolina o problema é um bocadinho mais delicado. Meter o álcool poderá ter alguns problemazinhos no motor, mas também tem um problema ambiental. Atenção, que o Brasil não produz álcool por alta motivação ecológica, porque isso sai em termos nacionais compensador. E teremos de saber qual é que é o resultado em termos de emissões nocivas para o ambiente, em termos de volatilidade do combustível, com os 25% de álcool que lá tem. O produto possivelmente tem volatilidade que não seria aceito na União Europeia. É uma das discussões que está, aumentar os tais 5% de álcool para provavelmente 10%, mas baixando a tensão de vapor, que é para evitar que estejamos a dar com uma mão e tirar com a outra, ou seja, a mandar produtos orgânicos para a atmosfera, ao mesmo tempo que estamos a querer fazer outro efeito simétrico. Portanto, a questão em si também é ligeiramente delicada. Quanto à questão do gás natural, não é isso, não é realmente aqui em Lisboa, há dois postos de gás natural. Do seu ponto de vista técnico, a coisa até está regulada. Saiu uma, que há tempos pensou-se provavelmente que ia aparecer com uma certa abundância, e a Direção-Geral, que às vezes se atrasa a fazer a regulamentação, publicou um regulamento para postos de abastecimento de gás natural comprimido. Bom, mas realmente o sucesso não foi muito grande, porque não há muitos, e públicos não há nenhum. Há realmente agora ali o senhor nos lixos, possivelmente que está lá, que não sei se já está em funcionamento, mas está pronto. E há um nos transportes coletivos, há outro no Porto, há outro em Braga, etc. E realmente é o que há. A ideia que havia, talvez, era basear-nos nesses postos que estão feitos e especificados para abastecer frotas, que possam ser abertos também à comercialização livre. Eu penso que isso seria um caminho, talvez, a seguir, para ver se realmente os produtos, esse tipo de carros, entram um bocadinho mais. É claro que eles são interessantes para muitos consumidores, porque é mais barato, porque não paga o ISP. Tem atenção que isto é também sempre dar com uma mão e tirar com a outra, porque realmente o governo poderá estar tão interessado em já fugir todo o ISP que já lhe está a custar bastante dos biocombustíveis, e que não está a dar sequer aquilo que era suposto dar, que era compensar a diferença de custos, que era a filosofia subjacente, e os operadores queixam-se amargamente que com o que a Petrobras lhes paga e com o que o governo lhes dá, estão a perder qualquer coisa como $150 por tonelada, o que é realmente inviável, e dizem que vão à falência, qualquer dia fecham e não há biocombustíveis para ninguém. É uma questão que eventualmente terá de ser equacionada. Desculpe. Sim, que é insuficiente para viabilizar o...
Agora, se puder...
Sim, desculpe. Ainda relativamente à gasolina e ao etanol. Portanto, como vimos no caso português, temos pouca... O consumo de gasolina é pequeno, não acredito que valha... Aliás, este ano desceu 5% ou 6%, outra vez o gasóleo subiu um bocadinho. Portanto, o consumo é pequeno, dá para uma unidade. Aliás, fala-se por aí várias unidades de etanol, não sei onde é que vão vender, porque 80 mil toneladas é uma unidade, e ainda sequer é uma unidade muito grande. Não é? Mas, portanto, queria dizer é, o etanol, a cana-de-açúcar é, de facto, o produto, a matéria-prima mais adequada para produzir etanol. É o único que eu diria que será competitivo, os outros não são. Enfim, que é produzido no Brasil, a Europa não produz cana-de-açúcar. Enfim, isto tem um bocado a ver com... Pois, enfim, não sei, são questões que têm a ver, questões aduaneiras que não... Portanto, mas a cana-de-açúcar, de facto, é o produto. Aliás, o Brasil, como já foi dito, não entrou no etanol por razões ambientais, entrou no etanol por razões de segurança de abastecimento. Não tinha petróleo, agora, provavelmente, qualquer dia, se calhar, até pertence à OPEP, e, portanto, teve que avernar. Agora, é preciso também chamar a atenção para um aspecto. O carro é etanol do Brasil, porque o etanol tem um rendimento aí 20, 25% inferior da gasolina mineral. Portanto, o carro não é o mesmo carro. Eu não sou de velocidades, mas, quer dizer, as empresas de automóvel...
Sim, estamos a ver. O que me faz a maior das confusões, não é? E eu até gosto de andar rápido. Não é? E agora vou estar 2 meses a refletir sobre isso. Mas o que me faz confusão é que se diga assim: olha, os senhores agora têm aqui um carro que anda mais, têm aqui um combustível que é melhor, têm aqui uma autoestrada extraordinária, mas não podem passar de 120. Ora, então se não podemos, isso é uma realidade, qual é o problema do meu carro andar menos? Está a ver? Portanto, essa questão da performance dos carros,
mas eu não me estava
se introduzir.
A dizer
se, não, estava a dizer que. Consome mais,
tem 20%.
Ah, não percebi.
O energético consome mais 20%. O carro consome mais, tudo o resto igual.
Ah, não percebi, peço desculpa.
Portanto, quando eu digo o carro é menos coisa, é porque. Não estou a nada de carro. Estou a dizer é que o carro consome mais. E tem outro aspecto ainda. Consome, isso é fumado, isso é. Tem um rendimento energético, e isso é que é importante para a definição com o mesmo tipo de motor. E tem outro aspecto que ainda é preciso terem atenção. No caso do etanol, se ele for utilizado indiretamente através de uma mistura, não. Tem que adaptar a rede de postos de combustível. Os postos de combustível, por causa do problema da hidroscopia, né? Com a água, né? Tem que adaptar. As pessoas falam, é a Galp. A Galp tem 800 e tal postos em Portugal, há 3 mil. Tem que os adaptar e alguém tem que pagar. Pelas nossas contas, são à volta de 30 mil euros, portanto, ou seja, isto é capaz de dar mais uns milhões de euros. Isso traduz-se, obviamente, ou há subsídios do governo, o que eu não sou defensor, porque depois tenho que pagar como impostos, ou o cliente, ou seja, aquele que utiliza, vai ter que pagar. Quer dizer, a vida é dura, é assim, né? E, portanto, também é preciso equacionar esse aspecto. Quando o consumo é pequeno, eu não sei, eu pessoalmente sou defensor que o governo deve estabelecer metas globais e não especificar se é gasolina ou gasóleo. Enfim, o governo é ali que fazer o que entender, nós adaptaremos, não é, tecnicamente o problema resolve-se. Agora, tem implicações económicas, parando o subsídio e o incentivo, é preciso ter em conta que a rede vai ter que custar isso. E os pequenos retalhistas de combustível, eles, para adaptar os postos, ou fecham-nos, ou têm que receber o dinheiro de algum lado. Portanto, também só quem chama a atenção para esse aspecto, né? Preciso ter um outro dado do problema. Biocombustível. Nós estamos a pensar em duas unidades de ensino. Uma só nossa, 250 mil, 260 mil, e outra em parceria com o Petrobras. Portanto, nós estamos a pensar nos 10%. Nós estamos a pensar nisso. Portanto, se fizer as contas, aos tais 5 milhões e meio de toneladas. E... Dá espaço. Para os 10% dá. Porque como. Não, está bem, mas a gasolina como só pode pôr 5% o máximo. O bioetanol, por enquanto. Se tiver que compensar a parte da gasolina, enfim, porque há uma margem de criar para exportar alguma coisa também, não é? Enfim, dá espaço para todos. As nossas contas dá espaço. E o consumo de diesel também há de subir daqui até. As unidades arrancam em 2010, não é? Uma delas. O consumo de diesel também vai subir, não é? Portanto, umas contas, enfim, umas coisas, menos coisas. Há espaço para os 10%, não é? Portanto, julgo que isso não é uma preocupação. Ou seja, isto não vai acabar. O que fica aqui claro é. As nossas contas, isto não é para acabar com os outros. Atenção. É para complementar uma meta que custa...
Sabe o que é que me faz confusão? Sabe o que é que me faz confusão? É quando se definiu os 10%, quando o governo definiu os 10%, não é? Quer dizer, eu depois de ouvir, vou dizer muito claro, eu depois de ouvir sinto-me enganado. Aqui na Assembleia. O Primeiro-Ministro, quando estava a dizer dos 10%, não disse. Nós vamos incorporar 10%. Mas tecnicamente só é possível 10% se avançar para uma tecnologia diferente da que temos hoje. E isso não está no mercado e, portanto, não sabemos quem vai fazer.
Sabe, as pessoas falam. Vamos lá ver. Eu não falei com o Primeiro-Ministro, mas sabe-se que há tecnologias que estão em fase de unidades de piloto, sabe-se que há produtos, quer dizer, já sabe. Eu estou a dizer que a Neste arrancou com uma este mês, o que é que foi?
Bem, não, a produzir este tipo. Bem, mas, doutor, mas quando se estabelece uma data de 10% e esses 10% não é possível com aquilo que está no mercado hoje em dia, Sinos, há de estar pronto em 2009, 2010. Bem, então em 2010 já não vamos cumprir os 10%. Isso é líquido.
Se ela arrancar em 2010, começa a se cumprir em 2010. Isto é um... Começa a se cumprir em 2010.
O deputado Miguel Almeida está...
É outra questão agora.
Está mais preocupado com 2010 do que...
Não é isso.
Mas... há uma ambição que foi estabelecida.
Não vou amassar com aquilo que estou preocupado, não é? É evidente, é aqui qualquer coisa que não está bem, falta aqui o camarada Agostinho para explicar melhor do que eu o que é que não está bem.
39%, que era a meta que nós tínhamos em termos de renováveis, já este ano, já foi ultrapassado para cima de eletricidade. Não, mas estamos a falar em metas. E se bem me recordo, essas metas têm andado aqui a par E, portanto, nós tínhamos 39%, neste momento já passamos os 40% e vamos chegar com certeza aos 45%, que é a meta que foi estabelecida quando estabelecemos os 10%. Portanto, há bons indicadores quanto a esta questão. Portanto, o deputado Miguel Almeida,
isso também não é verdade.
Nesta questão,
isso também não é verdade. Nós não
já passamos.
Não, não, passamos as intenções. No que está anunciado.
Não.
No que está anunciado.
Não. Passamos em relação ao ano passado. Ao ano que passou, nós já passamos os 40% de incorporação de renováveis na eletricidade. Penso que a ERC também tem estes dados. Penso que estes dados foram divulgados pela Direção-Geral.
Exatamente.
E, portanto, quer isto, quer o plano de barragens, quer a aposta nas eólicas, etc, etc, tem sentido. E esta dos biocombustíveis é mais uma. É mais uma que era apenas 5,75.
Já estava anunciado. Ah, e sabia-se que a Galp estava a estudar isso. Vamos ver aqui. Já se sabia que a Galp estava a estudar essa tecnologia que não tem limitações de quantidades. Portanto, tem essa grande vantagem, entre outras. Isso estava conversado. Enfim, podia não ser do domínio público, mas quem está a estudar isso sabia. Até porque a Neste estava em fase adiantada já. Né? A UOP, que é o licenciador destas unidades, estava a fazer também uma unidade piloto.
Eu não tenho nota de mais ninguém inscrito. Deputado Miguel Almeida, não sei se queria terminar esta reunião agradecendo em nome da Comissão de Assuntos Económicos e Inovações em âmbito regional a vossa presença, os vossos contributos, mostrar a nossa disponibilidade total para...